Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Aqui é o José Hugo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções. Essa matéria é um pouco estranha, né? Soluções. Mas é bastante tranquilo. Porque a todo momento durante a nossa vida, a gente está em contato com soluções. Soluções aquosas, soluções sólidas. Existem soluções sólidas. Soluções gasosas. Entretanto, em um primeiro momento, eu quero que vocês saibam definir o que é uma solução. Ah, uma solução é água e sal? É um tipo de solução. Mas solução, por definição, se caracteriza por uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Essa mistura homogênea, normalmente, pode ser constituída por dois componentes, um chamado de soluto e o outro chamado de solvente. O soluto é aquele que está sendo disperso. O solvente é aquele quem promove a dispersão. Isso é bastante comum e é bastante intuitivo da nossa parte, porque a todo momento a gente tem contato com a água. E lá do ensino fundamental a gente já sabe que a água é um solvente universal. Portanto, se eu adiciono uma colher de açúcar em um copo de água, eu tenho um soluto açúcar, que também pode ser chamado de disperso, e o solvente água, que pode ser chamado de dispersante. Existem também aquelas soluções que são constituídas por dois componentes ou por duas substâncias no estado líquido. Nossa, e aí? Quem que deve ser o soluto? Quem que deve ser o solvente? Nessas situações em que eu tenho os dois componentes no estado líquido, por convenção, atribui-se ao soluto aquele que está em menor quantidade e ao solvente aquele componente que está em maior quantidade. Do ponto de vista de solução, de formação de solução, eu tenho três mecanismos possíveis de diluição, ou de dissolução, melhor dizendo. O primeiro tipo de dissolução seria aquele que ocorre entre moléculas. Por exemplo, quando eu misturo água e álcool. A água e o álcool se misturam porque as interações intermoleculares que existem água-água ou álcool-álcool são semelhantes. E isso permite a dissolução. Isso permite a dissolução desses dois componentes. Ainda, eu posso ter um tipo de mecanismo de dissolução que se dá através de dissociação iônica. Por exemplo, se eu adiciono NaCl em água, o Na+ e o Cl-, que são responsáveis pela formação daquele cristal iônico que a gente falou lá atrás nas nossas aulas de ligação, começam a se quebrar. E aí eu tenho o sódio mais e o cloreto menos. E por último, eu ainda poderia ter um processo de dissolução por ionização. Nesse processo de dissolução por ionização, uma molécula se quebra. E essa molécula quebrada gera íons. Por exemplo, esse é o mecanismo que responde pela formação ou pela liberação do H+ no HCl, quando é adicionado em meio aquoso. Bom, com relação à classificação das soluções, eu posso ter essa classificação sobre diferentes aspectos. O primeiro aspecto que eu quero que vocês tenham em mente é a classificação da solução com relação à quantidade de soluto e em relação à quantidade de solvente. Quando a quantidade de soluto é muito grande, vou repetir, quando a quantidade de soluto é muito grande, diz-se que eu tenho uma solução concentrada. Quando a quantidade de soluto é pequena, ou é baixa, ou é menor, diz-se que eu tenho uma solução diluída. Portanto, primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente aí. A solução concentrada é aquela que tem uma grande quantidade de soluto, ao passo que a solução diluída é aquela solução que tem uma pequena quantidade de soluto. Ah, mas como que eu tenho que saber se é... Você não precisa de saber isso. Isso não é obrigação sua por hora. Esses termos são apenas termos qualitativos que vão ser utilizados para que a gente entenda alguns termos que vão aparecer nos problemas, por exemplo, de resolução quantitativa de soluções. Por hora, eu quero que vocês saibam o seguinte: muito soluto concentrada, pouco soluto diluída. Além disso, eu poderia classificar também a nossa solução com relação à sua capacidade de conduzir corrente elétrica. Nesse sentido, eu posso ter soluções ditas eletrolíticas ou eu posso ter soluções ditas não eletrolíticas. O conceito é bastante sugestivo. Quando eu tenho soluções eletrolíticas, eu tenho aquelas soluções que conduzem corrente. Quando eu tenho soluções não eletrolíticas, eu tenho aquelas soluções que não vão conduzir corrente elétrica ou conduzem de uma maneira muito ruim. Nesse sentido, soluções eletrolíticas, por exemplo, são aquelas normalmente ricas em eletrólitos, ricas em íons. Volto no nosso antigo exemplo. Peguei NaCl, adicionei em água, essa solução certamente será eletrolítica. Soluções não eletrolíticas são aquelas que não geram eletrólitos com tanta facilidade. Nesse sentido, eu poderia exemplificar aqui uma solução de água com açúcar. O açúcar não tem a tendência em gerar íons, não tem a tendência em gerar eletrólitos. Portanto, essa solução certamente seria não eletrolítica, ou seja, não condutora de corrente. Seguindo no nosso conceito, a gente começa a falar um pouquinho de coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade reflete a quantidade máxima de soluto que se dissolve em uma certa quantidade de solvente, e aqui eu faço uma ressalva, em uma dada temperatura. Ah, mas isso é importante, se falar da temperatura? É sim, é super importante. A temperatura é um fator que influencia fortemente a solubilidade. Alguns sais, por exemplo, vão ter a sua solubilidade elevada com o aumento da temperatura. Isso é bastante sugestivo, isso é bastante intuitivo. Se você colocar açúcar numa água quente, ele se solubiliza melhor do que numa água fria ou numa água à temperatura ambiente. Mas é aí que vem a surpresa. A recíproca também pode acontecer. O aumento da temperatura pode diminuir a solubilidade do sal, por questões entrópicas que não vêm ao caso no escopo do nosso curso. Mas isso é também factível. Tenham isso em mente. Portanto, para exemplificar, eu vou pedir para que vocês considerem inicialmente o coeficiente de solubilidade do NaCl. Um velho exemplo muito fácil de entender. O coeficiente de solubilidade do NaCl é 20 graus Celsius, é 375 gramas por ml. Vou repetir. Olha só, o coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius é igual a 375 gramas por litro. Vamos entender o que essa afirmativa me disse? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que é capaz de solubilizar um solvente, num dado volume. Isso. A 20 graus, porque eu te falei que há uma dada temperatura, portanto eu fixei a temperatura de 20 graus. É 375 gramas por litro. O que isso quer dizer no português? No português isso quer dizer o seguinte: peguei um litro de água a 20 graus Celsius, eu consigo adicionar, eu consigo solubilizar no máximo 375 gramas por litro. Peguei um balde de um litro de água a 20 graus Celsius, eu só consigo adicionar 375 gramas de NaCl. Opa! Desse ponto surgem os conceitos importantes, que são os conceitos de solução saturada, insaturada, supersaturada, que a gente vai definir agora. Dado o coeficiente de solubilidade igual a 375 gramas por litro, o máximo, caso eu tenha 1 litro de água e adicione exatamente 375 gramas de NaCl, ou seja, eu fui no ponto, eu fui no coeficiente de solubilidade. A essa solução dá-se o nome de solução saturada. Portanto, aquela solução feita exatamente no coeficiente de solubilidade é uma solução saturada. Tudo bem? Caso eu adicione uma quantidade menor, por exemplo, 200 gramas de NaCl, eu ainda não adicionei o máximo que eu conseguia. Eu ainda não saturei a minha solução. Em função disso, essa solução é chamada de não saturada, ou por vezes também chamada de insaturada. Nas soluções não saturadas ou insaturadas, eu ainda não atingi o meu coeficiente de solubilidade. Portanto, eu poderia adicionar mais soluto. Além disso, tem-se também um outro tipo de solução. E aqui, para tudo que você está fazendo, presta atenção. Aqui dá confusão. Eu poderia ter uma solução saturada com corpo de fundo ou uma solução super saturada. São coisas diferentes. A solução saturada com corpo de fundo é diferente da solução super saturada. O que é a solução saturada com corpo de fundo? Imaginem, desenhem no caderno se for o caso. Peguei a 20 graus Celsius, 1 litro de água. Eu consigo adicionar qual quantidade de NaCl? Isso, 375 gramas. Viu que você já sabe o coeficiente de solubilidade de NaCl. Caso em 20 graus Celsius eu adicione mais NaCl, Pergunto para você, tem como esse NaCl excedente se solubilizar também, se dissolver? Não, né? A gente falou que é 20 graus Celsius, o máximo que vai é 375. Esse excedente, esse excesso, ele vai precipitar. Esse precipitado, esse excesso que precipitou, pode ser chamado simplesmente de precipitado, pode ser chamado também de corpo de fundo, ou pode ser chamado também de corpo de chão. Portanto, nessa situação, eu teria a solução saturada com corpo de fundo. Entretanto, a gente poderia ter também a solução supersaturada. O que é essa solução supersaturada? A solução supersaturada é uma solução instável. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem. Ela é super instável. Por quê? Ela é forçada. Eu forço aquela situação a acontecer. Como que se faz? Qual é a maneira de produzir uma solução supersaturada? De novo, preste atenção. Para e preste atenção. Peguei aqueles mesmos 1 litro de água a 20 graus Celsius. Adicionei ali naqueles 1 litro de água, agora não mais 375 gramas de NaCl. Mas adicionei, por exemplo, 400 gramas de NaCl. Opa, mas espera aí, você falou que se eu adicionasse mais ia precipitar, ia formar corpo de chão, então essa é uma solução saturada com corpo de fundo, não é? É, você está certo, calma, ainda não estou chegando lá. Peguei essa solução e fiz o seguinte, comecei a aquecê-la. Comecei a esquentar. O que eu falei para vocês? Que o coeficiente de solubilidade ele é dado em função da temperatura, porque a temperatura influencia fortemente no grau de solução. Portanto, quando eu aumento a temperatura, o coeficiente de solubilidade começou a mudar. Então, imagina que agora eu elevei a temperatura dessa água para 100 graus, para 80 graus. E aí, todo aquele excedente que não era solúvel a 20 graus, começa a ser solúvel a 80 graus. E aí eu consigo solubilizar tudo. Beleza, cheguei na solução supersaturada, então. Não, ainda não. Ainda não. Por quê? Nessa nova temperatura, há de se lembrar o seguinte, o coeficiente de solubilidade mudou. Então, às vezes, eu tenho até mesmo uma solução insaturada. Percebeu? Vou repetir. Eu mudei a temperatura. Perfeito? Se eu mudei a temperatura, eu mudei o coeficiente de solubilidade. Se eu mudei o coeficiente de solubilidade, agora eu não sei, agora eu não tenho mais certeza qual que é o meu padrão para que se tenha uma solução saturada ou não saturada. Fato é, aquele excedente está solúvel. Entenderam? Agora, eu deixo essa solução aquecida em repouso. E ela retorna aos 20 graus. Quando essa solução retorna aos 20 graus, aquele excedente não precipita. Aí sim, eu tenho uma solução super saturada. Agora, a 20 graus, aqueles 400 gramas de NaCl que eu adicionei estão solúveis e eles vão ficar solúveis. Isso é a solução supersaturada. Eu estou além do meu ponto de saturação. Perceberam a diferença entre solução supersaturada com uma solução saturada com corpo de fundo? São conceitos muito confundidos, mas que são totalmente diferentes. Não justifica porque você confundir isso mais a partir de agora. Tudo bem? E aí eu tenho uma solução supersaturada. Conforme eu já falei para vocês, essa solução supersaturada, ela é instável. E a qualquer sinal, a qualquer abalo, aquele excedente se precipita. E eu deixo de ter uma solução supersaturada e passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Entenderam isso? Como sugestão, eu peço a vocês para que procurem no YouTube alguns vídeos que tratam de solução supersaturada com acetato de sódio. Busquem no YouTube acetato de sódio solução supersaturada e vocês vão ver a formação ou a precipitação de uma solução supersaturada sendo convertida em uma solução saturada com corpo de fundo. Nosso último assunto trata um pouquinho sobre as curvas de solubilidade. As curvas de solubilidade, elas trazem a variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Opa, você tinha me falado mesmo que o coeficiente de solubilidade variava com a temperatura. Sim, isso é verdade. Nesse sentido, eu posso ter três tipos de curva. Uma primeira curva é aquela com um perfil ascendente. Então, eu tenho no eixo Y a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade, que é dado em gramas por 100 ml de água normalmente, e no eixo X a temperatura. Imaginem agora, por favor, uma curva ascendente. A essa curva ascendente dá-se o nome de curva de dissolução endotérmica. Ou seja, aumentando-se a temperatura, ou seja, indo no eixo X, a solubilidade foi aumentando, não foi? Portanto, esse sal é de dissolução endotérmica. A sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Há também aquelas curvas que têm um perfil descendente. Obviamente, essas curvas, pessoal, são ditas de dissolução exotérmica. Porque o aumento na temperatura está diminuindo a solubilidade do sal. Nossa, mas isso existe? Isso não é verdade. É verdade, isso acontece. Alguns sais funcionam dessa forma. Por exemplo, sulfato de césio é um sal que tem esse comportamento. E aí, o seu senso comum conta bastante. De fato, é mais comum, é mais esperado que a dissolução endotérmica seja favorecida. Ou seja, o aumento da temperatura aumente a solubilidade, aumente o coeficiente de solubilidade. E aí eu tenho três regiões possíveis. Aquelas ou aqueles pontos que estão abaixo da curva de solubilidade, que estão abaixo da curva, são dissoluções insaturadas, ou seja, eu ainda não alcancei a saturação. Aqueles pontos que estão sobre a curva são dissoluções saturadas. E aqueles que estão acima da curva são dissoluções supersaturadas. Bom, mas eu falei para vocês que existiam três perfis, certo? Existe ainda um último perfil que é menos comum, que são as curvas de solubilidade com pontos de inflexão. O que são esses pontos de inflexão? São quebras no trajeto daquela curva. Simplesmente tratam de sais de hidratação. O que são esses sais de hidratação? São aqueles sais que armazenaram uma molécula de água no seu interior. E isso não vem ao caso. Nas aulas de solução quantitativa, a gente comenta um pouquinho mais sobre esses sais ou sobre essas curvas de dissolução com pontos de inflexão. Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardem a nossa próxima aula sobre soluções, aspectos quantitativos. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.